Nos últimos meses, estamos falando aqui na CBN e sentindo no nosso bolso, é bem verdade. Como a inflação está mexendo no poder de compra e forçando mudanças no comportamento do consumidor. Isso inclui novas escolhas na hora de comprar alimentos e na própria rotina da alimentação. Tem gente, por exemplo, comendo menos carne, trocando a carne, o frango, o peixe, por produtos de promoção que muitas vezes são aqueles ultraprocessados, ou seja, produtos muito industrializados. Ou ainda comendo muito carboidrato, comendo muito mais macarrão, comendo muito mais bolacha do que carne, por exemplo. Qual é o impacto disso, no final das contas, para a saúde? Economiza por um lado e a saúde fica de que forma? É essa pergunta que eu vou fazer a partir de agora para a Andressa Trolles, que é nutricionista do Hospital Marcelino Champagnat aqui de Curitiba. Andressa, muito obrigada por ter aceitado o convite da CBN Curitiba para falar desse impacto do atual momento aqui sobre esse cenário econômico, mas que tem impacto na nossa saúde, na nossa alimentação. Boa tarde, Andressa.
Boa tarde, eu que agradeço, tudo bem?
Tudo bem. Bom, Andressa, em primeiro lugar, essa troca dos alimentos em função do preço, motivada por isso, ela deve ser feita de que forma? O consumidor deve pensar no quê quando o preço é fator determinante?
É, hoje está todo mundo correndo atrás de promoção, né?
É, muito.
Seja no mercado, ou no açougue, ou no sacolão. Né? Então, sempre que eu oriento até os pacientes é procurar dias de oferta, né? Para buscar um preço melhor. Né? Tá consumindo produtos de qualidade também, porque se for só pelos industrializados, a saúde, né, vai para o água abaixo. Então, procurar em sacolão, às vezes tem lá quarta, quinta-feira, promoção do dia. Né? Procurar as frutas e verduras da estação. Né? Hoje está vindo abobrinha, tem alguns lugares que estão por um e pouquinho, então a gente consegue achar, então a gente tem que procurar mesmo, né, para conseguir melhores valores. Agora vamos entrar em época de pocã, caqui, então buscar essas frutas, né, que estejam mais em promoção. Em relação a carnes, com essa alta de valor, a gente acaba substituindo por ovos, carne de porco, né, o frango. Então, é isso que a gente está tentando para ter um valor proteico também melhor no nosso dia a dia.
Andressa, qual é o risco, por exemplo, de consumir menos proteína, seja ela carne, frango, a carne de porco ou mesmo peixe? Até mesmo focar em apenas um tipo de proteína, muita gente comendo inclusive mais ovo nesse momento. Qual é o risco disso? Ou de focar numa proteína ou até reduzir efetivamente o consumo de proteína?
Quando a gente reduz o consumo de proteínas de origem animal, a gente tem que procurar as que tenham proteínas nos vegetais, né? Como os vegetais verdes escuros, que tenham um aporte proteico maior. Né? A gente vê até a linha de quem é vegetariano, né? Não come nenhum tipo de carne. Então, acaba optando por isso. Em relação a ovos, tem gente que, né, acaba focando só no ovos, mas vê com a quantidade, que vai comer lá 6 ovos. Né, 5 ovos, tem muito colesterol também, né? Então, tudo vai depender da quantidade do que for consumido. Então, uns 3 ovos no dia, ou preferir mais a clara do ovo, não tem problema algum.
Então, a clara, ok, eu posso fazer aquela proporção de fazer mais clara do que a gema, por exemplo. Essa é uma alternativa.
Isso, ótima, uma ótima alternativa para o dia a dia.
Em relação ainda à proporção ideal do nosso prato, nesse novo contexto, vamos chamar assim, o que a gente precisa buscar, mesmo pautados todos nós pelo preço? A gente tem que formar que tipo de prato ou qual é a sua orientação também em relação a isso, Andressa? O que a gente não pode esquecer na nossa alimentação do dia a dia, mesmo influenciados pelo preço?
O básico, né? O arroz e feijãozinho de sempre, esse a gente precisa ter, né? Então, vai ter um carboidrato, né? Pode ser arroz, pode ser uma batata, né? Hoje tem inhame, tem batata doce, tem mandioca. Procurar o que esteja com um valor melhor, né? E o feijão, que você pode acrescentar, tem lentilha, tem grão de bico. Esses são uns pouquinhos valores diferenciados, são mais altos. Mas uma vez na semana, eu acho que a gente consegue estar colocando no nosso dia a dia.
O macarrão aí pode ser um grande vilão, porque às vezes o macarrão sai mais barato fazer até para a família, ou no encontro com amigos, Andressa, um pacote de macarrão, faz um molho e pronto. Isso pode se tornar um vilão se for feito com muita frequência?
Tudo quanto é excesso faz mal. Então, o equilíbrio sempre é interessante, né? Se você for comer no final de semana um macarrão, não tem problema algum. O problema é o que que vai de molho nesse macarrão, né? Então, muitas vezes coloca lá creme de leite, né? Todos os condimentos, e isso sim vai ser prejudicial. Preferir os integrais, né? Macarrão integral também é uma opção para consumir durante a semana.
Aqui na CBN, eu estou conversando com a Andressa Trolles, que é nutricionista do Hospital Marcelino Champagnat, e estamos falando sobre essa visão nutricional a partir do momento pelo qual passamos. É de inflação, de preços mais caros e, consequentemente, estamos mudando a nossa rotina na alimentação. Estamos, por exemplo, preferindo até mesmo comer mais em casa para algumas pessoas do que comer fora em função dos preços. Ou o contrário, tem gente que ainda acha que vale a pena, ou em algumas situações, vale a pena comer mais fora do que em casa. Diante disso, inclusive, Andressa, o comer fora, nesse caso, a gente também deve observar. O que nesse momento, diante de preços, às vezes vamos tão pautados no preço também, o que podemos observar nessa alimentação fora de casa, em especial nesse momento?
Eu sempre falo, quem mora sozinho, quem é uma pessoa só, vale a pena comer fora, né? Porque pelo valor, às vezes, tem lá um buffet que o quilo sai mais barato, dependendo do lugar, é válido, porque se for lá comer um arroz, feijão, uma carne, dependendo do prato, gasta em torno de R$ 18, R$ 20 a média, né? Dependendo, claro, do quanto é o quilo do buffet, né?
Isso.
Mas se tem mais pessoas em casa, vale a pena fazer. Né, deixa congelado, né, para facilitar o tempo também. Faz uma carninha, um grelhadinho na hora, um ovo mexido, e aí facilita o tempo e também o custo.
Com certeza, isso é muito. Tem que colocar tudo, na verdade, na ponta do lápis. Essa
Tem.
é a questão hoje, né, Andressa? Mas te pergunto, e se a qualidade nutricional cai? Quais são, afinal, os impactos para a saúde? Estamos aqui falando sobre priorizar alimentos de qualidade, não esquecer da proteína, não esquecer do arroz e feijão, não cair em algumas ciladas. Mas se por um acaso isso acontecer, qual pode ser o impacto para a nossa saúde? Quais são as consequências dessa queda no valor nutricional da alimentação?
Pode acontecer desnutrição, uma pessoa mesmo, ela estando acima do peso, ela pode estar desnutrida nutricionalmente, né? Porque ela não tem vitaminas e minerais, vai acarretar em doenças, problemas de imunidade, né? Agora a gente chegando no inverno, a gente tem que também se preocupar com isso, né? Mesmo tendo baixa de índice de COVID, ainda tem, né? Então a baixa imunidade tem o excesso também que pode acontecer, né, de doenças, vitaminas, né, minerais baixos, cabelo, pele, unha, também a unha fica enfraquecida, o cabelo fica caindo, né, então todos esses essas consequências podem vir e prejudicar.
E vem já num curto prazo, num médio, longo prazo, como isso funciona também?
Médio, longo prazo.
Tá.
Né? Então, acaba acarretando nisso, né? Médio e longo prazo, as pessoas não vão observar em um mês, mas sim, em 3, 4 meses depois já começa a observar, né?
Mais uma orientação que eu gostaria que você deixasse aqui para o ouvinte da CBN em relação até à alimentação das crianças. Isso tudo passa por nós, adultos, mas também para as crianças. Qual é a recomendação em especial numa fase de crescimento?
A fase eu sempre falo, comer sempre o alimento que os pais comem, né? No sentido de alimentação saudável, arroz, feijão, uma carninha, evitar os industrializados, bolachas recheadas, né? Esses alimentos prontos, salgadinhos, que as crianças acabam elas sendo ofertadas para eles e eles acabam entrando num vício, querendo sempre. E não é um valor nutricional que vai agregar, porque não tem. Né? Então, oferecer frutas, oferecer verduras, né? A criança às vezes tem fases que ela não aceita. Então, insistir, fazer preparações diferentes, fazer uma torta salgada, né? Um bolinho de banana, por exemplo, com aveia, e eles gostam. Chamar a criança para fazer junto, É, eles gostam de colocar a mão na massa.
Ah, com certeza. E não cair naquela cilada, hein, Andressa, de só deixar pão com margarina no lanche da noite, hein? Porque às vezes a gente cai nessa. Se cai no dia a dia, imagina por conta do preço.
Exatamente. E aí não tem nenhum valor ali nutritivo,
É.
né? E aí acaba não saciando, e daqui a pouco a criança está com fome, ou até nós mesmos, né?
É.
A gente fica no pão com manteiga, margarina, não vai saciar e aí vai procurar comer outras besteiras. E isso vai acarretando doenças cardíacas, colesterol, e gordura no fígado, entre outras.
Andressa, eu só posso agradecer a sua participação hoje por aqui para trazer esse alerta e também a orientação. Como podemos, apesar desse impacto no bolso, pensarmos na nossa saúde e na nossa alimentação? Muitíssimo obrigada e uma ótima semana para você.
Obrigado para você também. Um abraço.
Um abraço.